Olá, bem-vindo ao podcast Livro e Café, um podcast da revista literária Livro e Café. O nosso endereço é www.livrecafé.com. Eu sou Francine Ramos e hoje nós vamos conversar sobre Orlando, uma biografia, escrito por Virginia Woolf. O livro Orlando, uma biografia, foi publicado pela primeira vez em 1928. A história, que inicia no século XVI e termina no século XX, nos conta sobre uma personagem que vive por todo esse tempo em busca de felicidade em sua vida pessoal e também profissional. Orlando quer encontrar um sentido para a vida e também ser poeta. A ideia para escrever o livro veio com os sentimentos que Virginia Woolf sentia por Vita Sackville West, sua amiga e amante, e também pelo desejo em escrever algo leve, após o árduo trabalho com o romance ao farol. Então, Orlando se tornou uma brincadeira, mas que empolgou tanto Virginia que, em vez de gastar apenas uma semana com Orlando, ela mergulhou na história por 6 meses. Primeiramente, Orlando é um jovem de 16 anos, orgulhoso pelo passado de sua família, composta por guerreiros que enfrentaram grandes batalhas. Ele também é talentoso e perspicaz, se interessa pela natureza e por mulheres, mas também lhe falta um pouco de jeito e delicadeza, algo comum aos adolescentes, como também pensamentos opostos e confusos. Outra característica do personagem é a solidão. Orlando gosta de estar sozinho, ao mesmo tempo que a solidão lhe impulsiona para a vida. Abre aspas. Orlando era apaixonado pela vida. Desde as folhas das árvores e as flores, as ervas daninhas, ele gostava de tudo. E fazia poemas para todas as mulheres que conhecia. Fecha aspas. Esse é um trecho da página 19 do livro. O primeiro amor de Orlando. Orlando encerra sua vida de paixões passageiras quando conhece Sasha, uma princesa da Rússia, que a princípio faz de Orlando um homem feliz e apaixonado, mas depois o abandona, causando em nosso personagem uma tristeza tão profunda que irá durar por séculos e séculos. Dessa forma, a cada capítulo, o leitor irá perceber uma mudança sutil no tempo. A sociedade inglesa, sua estrutura política e social, está mais acelerada que a vida de Orlando. Então, aos 20 e poucos anos da vida dele, muito mais anos se passaram. Mas isso não causa nenhuma estranheza para ele, tampouco o leitor se preocupa, pois a vida de Orlando, seus pensamentos, desejos e anseios são mais importantes. Para esquecer das desilusões do amor, Orlando foca sua vida na literatura. Ele quer ser um grande poeta e assim chama Nick Greene, um poeta da época, para frequentar sua mansão de forma a aprender com ele os segredos da poesia. Porém, Nick se mostra muito mais um charlatão que poeta de verdade. Zomba da poesia de Orlando, que deixa o nosso tão amado personagem mais uma vez desiludido com as pessoas. Entre aspas. Cansado dos homens. Fecha aspas. Ao ponto de tomar a decisão de não conversar com mais ninguém. Brilhante em Orlando é a forma como o narrador se apresenta. Ele, um biógrafo, em busca de um texto claro e objetivo, causa no leitor uma certa alegria. Algumas colocações espirituosas, outras que revelam a dificuldade da profissão e, principalmente, o quanto é complexo desvendar Orlando. Quem é Orlando? Aos 30 anos, ele está em Constantinopla, exercendo seu trabalho como embaixador. Mas, depois de dormir por 7 dias, Orlando não é mais homem, e sim mulher. O tempo no livro representa agora outro século. É o século 17, e a transformação da personagem acontece de forma natural. Assim como a chegada do século 18 no capítulo seguinte, quando Orlando retorna para Londres. Abre aspas. Qual êxtase é maior? O do homem ou da mulher? Fecha aspas. O refúgio da mulher, Orlando, é com um grupo de amigos ciganos. Lá ela aprende sobre a vida no campo, o que a faz pensar muito na natureza, com algo belo e agressivo, despertando mais uma vez esse desejo de se tornar uma poeta. Então, por divergências com os amigos ciganos, abre aspas, diferenças de opinião como essa é o que basta para causar derramamento de sangue e conflagrações. Fecha aspas. Orlando decide voltar para Londres. Abre aspas. Nenhuma paixão é mais forte no coração do homem do que o desejo de obrigar aos outros a acreditarem no que ele acredita. Nada perturba tanto a sua felicidade e o deixa tão furioso quanto a ideia de que um outro dá pouco valor àquilo que ele muito valoriza. Fecha aspas. Ao retornar para Londres, Orlando fica impressionada com a beleza de sua cidade, com as suas mudanças para melhor, que o tempo provocou nas ruas, nas casas, nos monumentos da cidade e até nas pessoas. Em sua casa, ao contemplar um antigo caderno de orações, pensa sobre religião e conclui que a sua é apenas a poesia, pois as religiões possuem em comum a arrogância de se considerarem cada uma a verdadeira. Abre aspas. Nada, entretanto, pode ser mais arrogante, embora nada seja mais comum do que supor que, em matéria de deuses, exista apenas um, e que, em matéria de religiões, não exista nenhuma outra, a não ser a do declarante. Fecha aspas. A mudança de sexo é um dos momentos mais importantes do livro. Uma vez que há também uma mudança profunda na percepção da personagem em relação a si mesma e à vida. Como mulher, Orlando percebe e questiona as diferenças entre os sexos. Como homem, Orlando se sentia livre. Como mulher, Orlando se sente presa. Abre aspas. Lembrava-se de como, quando era um jovem homem, ela tinha insistido que as mulheres deviam ser obedientes, castas, perfumadas e lindamente apresentáveis. Agora sinto na própria pele o quanto custam esses desejos. E se pôs a pensar na estranha situação a que se chegou quando toda a beleza de uma mulher precisa ser escondida para evitar que um marinheiro caia do topo de um mastro. Que vão para o inferno! Exclamou, tornando-se consciente pela primeira vez daquilo que, em outras circunstâncias, lhe teria sido ensinado quando criança, ou seja, as sagradas obrigações da feminilidade. Página 105, fecha aspas. O narrador da história, o biógrafo, explica que a mudança de sexo não causou, a princípio, alguma mudança no comportamento de Orlando, pois por dentro ele e ela continuava a ser a mesma pessoa, com toda a bagagem de vida, apenas num corpo diferente. Mas à medida que as diferenças de comportamento social abalam a personagem, Orlando reflete mais ainda em sua condição de homem e mulher, pois, abre aspas, ela era homem, ela era mulher, ela conhecia os segredos, compartilhava as fraquezas dos dois, fecha aspas. Entretanto, acontecem mudanças no comportamento da personagem Orlando, que agora possui um olhar mais questionador sobre a mulher na sociedade, uma vez que, como homem, certos assuntos passavam tão despercebidos. Orlando questiona sobre o assédio. Compara a sociedade a um cachorro, questiona os limites da ilusão e da realidade, nos faz pensar sobre como é realizada a educação de um menino, a respeito de como ele deve tratar uma menina, etc. Assim, com muita ironia, o livro questiona sobre o que pode Orlando escrever agora que é mulher? Apenas bilhetes para as amigas? Androginia é um conceito que mistura características físicas e culturais, femininas e masculinas, em um único ser. Orlando, em seu auge de vida, está assim, possuindo o melhor dos dois sexos. Abre aspas. Por diferentes que sejam, os sexos se entremesclam. Há, em todo ser humano, uma vacilação entre um sexo e o outro, e com muita frequência, são apenas as roupas que mantêm a aparência do homem ou de mulher. Enquanto por debaixo, o sexo é exatamente o oposto do que está em cima. Fecha aspas. Orlando faz uma tentativa frustrada em manter as mesmas amizades de antigamente, mas se sente sozinha. uma vez que os assuntos dos seus amigos homens parecem desinteressantes e que, sendo mulher, o comportamento deles com Orlando é diferente. E assim, para fugir da rotina apática da sua condição de mulher, Orlando se veste como um homem e conhece a vida noturna de Londres, faz novas amizades e conclui com ironia muitas coisas sobre a companhia de outras mulheres, o respeito, a identificação, a sororidade em relação ao conceito patriarcal que mulheres reunidas não falam e não fazem nada de importante. O novo amor surge na vida de Orlando com a chegada do século XX. Ao refletir sobre casamento e as mudanças sociais que enfrentou, Orlando se reconhece como uma pessoa madura. E conclui que é uma noiva da natureza engajada a se ajustar ao espírito da época. Abre aspas. Mas a indomável natureza do espírito da época é de tal ordem que deita ao chão muito mais facilmente os que tentam resisti-lo do que os que se desdobram na sua direção. Fecha aspas. Mas, deitada na grama, contemplando o céu, a natureza, a própria vida, ela vê um homem, Schelmerdine, e se apaixona. Eles trocam poucas palavras e, abre aspas, alguns minutos depois estavam noivos. Na manhã seguinte, ao se sentarem no sofá, ele lhe disse o seu nome. Fecha aspas. É bonita a passagem que descreve o amor de Orlando, esse novo amor. O casal conversa sobre tudo, o que é desejado conversar quando duas pessoas estão apaixonadas. E assim permanecem, até o dia de Schelmerdine ter de voltar para o mar. Mas antes se casa. Orlando, então, grávida, tem um filho e se concentra em seu poema, O Carvalho, que acompanha desde os 16 anos. Porém, alguns questionamentos sociais permeiam a personagem que, em vez de pensar no casamento, como seria o padrão de uma mulher de sua época, decide se entregar totalmente à poesia. Abre aspas. Se a gente gostasse dele, era isso o casamento? Se a gente gostasse de outras pessoas, era isso o casamento? E, finalmente, se a gente ainda desejasse mais que qualquer coisa no mundo escrever poesia, era isso o casamento? Tinha suas dúvidas, mas poria a questão à prova. Olhou para a aliança, olhou para o tinteiro. Ousaria? Não, não ousaria. Mas devia? Não, não podia. O que deveria então fazer? Desmaiar, se possível. Mas nunca se sentira tão bem em toda a sua vida. Que se danem! Exclamou, com um toque de sua antiga veia. Vamos lá! E mergulhou a caneta a fundo no tinteiro. Fecha aspas. A poesia que Orlando escreve, O Carvalho, contempla a natureza, algo que nossa poeta tanto ama. A flor Fritillaria, que é a capa do livro da editora Autêntica, lançado recentemente, então aparece. Abre aspas. E então cheguei a um campo onde a viçosa relva era ofuscada pelas pendentes corolas de fritilárias, a flor com véu roxo na cabeça de serpente, desoladas e com as forasteiras parecendo garotas egípcias. Fecha aspas. Os versos de Orlando são originalmente de Vita Sackville West e faz parte do premiado poema A Terra, publicado em 1926. Virginia Woolf gostava de trabalhar com o tempo, de forma a relacionar o tempo comum, do calendário ou do relógio, com o tempo vivido, a transformação pessoal, a epifania que leva um personagem a pontos extremos. Assim, no livro, temos como fundo o cenário que perpassa mais de 300 anos, do século 17 ao 20, e a vida de Orlando acontecendo, até os seus 36 anos. Mas como pode, então, Orlando ter apenas 30 anos no século 19, se ele nasceu no século 16? Podemos abrir o espaço para diversas interpretações, mas por se tratar de um ingrediente de realismo mágico, terá sido Virginia Woolf uma pioneira nisso também? É preciso aceitar o fato de que assim é a vida para Orlando. Da mesma forma que a sua transformação de sexo, que acontece de forma natural. Assim sendo, curioso é o fato de como o tempo afeta a vida de Orlando, pois apesar de sobreviver às mudanças de século, Orlando parece estar desconectado com seu tempo, buscando coisas diferentes aos padrões estabelecidos pelo espírito da época. Abre aspas. A verdadeira duração da vida de uma pessoa, não importa o que possa dizer o dicionário da biografia nacional, é sempre uma questão controversa, pois se trata de uma tarefa difícil, essa de cronometrar o tempo. Nada desconcerta mais rapidamente do que o contato com qualquer das artes. E talvez a culpa por Orlando ter perdido a lista de compras e se dirigido para casa sem as sardinhas, o sais de banho ou das botas deva ser atribuído ao seu amor pela poesia. Agora, ali em pé com a mão na porta do carro, o presente golpeou-lhe de novo a cabeça. 11 vezes foi violentamente atacada. Maldição, exclamou, pois é um grande choque para o sistema nervoso ouvir um relógio soar as horas. Fecha aspas. Por fim, quando Orlando se sente plena, é um momento de conexão da personagem com o espírito da época, como se o mundo, a sociedade, o país, o modo de vida, tivesse que caminhar 300 anos para poder se conectar a Orlando. Ela sempre foi a mesma pessoa. As mudanças que ocorreram foram por questões de conhecimento, aprendizagem, vivência, assim como é a vida de todas as pessoas. Então, podemos usar a diferença no tempo da vida da personagem em relação ao cenário em que ela se encontra como uma metáfora sobre o quanto é difícil viver à frente do tempo. Em suma, quando a biografia de Orlando está próxima ao final, acontece uma grande reflexão a respeito dos eus, que podem existir em uma única pessoa, pois, abre aspas, se há, arrisquemos, 76 diferentes horas, todas batendo dentro da mente ao mesmo tempo, quantas pessoas diferentes não haverá? Fecha aspas. Então, partindo do ponto de quão complexo é o ser humano, Orlando vive em um estado de constante redescoberta. Quando o relógio badala, Orlando sente um golpe, como se fosse um aviso duro e invasivo do momento presente, trazendo-a de volta para a realidade ou lhe dando mais vontade de estar dentro de si mesmo. Sabemos que Orlando é introspectiva e assim, o seu corpo e a sua mente caminhavam por espaços distintos durante um único dia. Abre aspas. Depois de uns 20 minutos, o corpo e a mente eram como pedaços de papel, picado, transbordando de um saco e, de fato, o processo de sair do automóvel rapidamente de Londres se assemelha tanto ao da fragmentação da identidade que antecede o estado de inconsciência e talvez a própria morte. Que saber em que sentido se pode dizer que Orlando existia no presente momento constitui uma questão em aberto. Na verdade, deveríamos considerá-lo uma pessoa inteiramente desmantelada, não fosse pelo fato de que agora, por fim, uma pequena tela verde, contra a qual os pedacinhos de papel caíam mais devagar, foi estendida à direita. E depois, telas verdes foram estendidas em fileira em ambos os lados, de modo que sua mente readquiriu as coisas dentro de si. Fecha aspas. Então, a nossa querida Orlando chama a si mesma, de forma a encontrar um eu ideal. Porém, não é sempre que o eu desejado aparece. Não há o controle do momento, muito menos do que irá aparecer. Simplesmente um outro eu se faz presente. Abre aspas. Daí as espantosas mudanças que vemos em nossos amigos. Fecha aspas. E assim fica a certeza, mais uma vez, que Orlando ainda é aquele menino que queria ser poeta. Ainda é aquele jovem apaixonado por Sasha, que depois se tornou embaixador e também foi uma cigana. Uma moça apaixonada pela natureza, uma poetisa, mãe, o próprio Chamardine, etc. Para o leitor, fica a seguinte pergunta, que deve ser respondida a partir da vivência da leitura do livro, mas que também se encaixa na vida de cada um de nós. Abre aspas. O que acontece quando, por alguma inexplicável razão, o eu consciente, que é o eu supremo e tem a capacidade de desejar, não deseja nada mais do que ser ele mesmo? Fecha aspas. Orlando finalmente atinge a plenitude de ser ela mesma porque viveu em busca de seus eus, Não para exterminá-los ou silenciá-los, mas para compreender cada um deles. Construiu em cima de coragem e amor pela vida uma história simples, mas de vivências profundas e curiosas, que deixa qualquer leitor ou conhecedor de sua história perplexo e satisfeito. Abre aspas. Lá vai voando o ganso selvagem. Fecha aspas. No final do livro, Orlando, extasiada por se sentir plena com a vida, de ter vivenciado seu verdadeiro eu, por ter conseguido concluir o poema e ser reconhecida pelo seu trabalho como poeta, vê Schelmerdine no horizonte. O seu amor volta para casa após um longo período no mar. Se ele foi dedicar-se ao trabalho, Orlando fez o mesmo, de forma que a chegada dele se torna algo inesperado, uma boa surpresa. Quando avista Schelmerdine, ela também vê próximo a ele, entre aspas, um solitário pássaro selvagem, fecha aspas, e o reconhece como o ganso selvagem que buscou durante tanto tempo. Soa então a badalada da meia-noite, que, como fica evidente durante a leitura, simboliza que uma nova transformação está para acontecer. Assim sendo, mas o que significa o ganso selvagem? Há muitas interpretações a respeito. Todas elas aparecem nas notas organizadas por Thomas Tadeu na edição de Orlando pela editora Autêntica. O ganso selvagem pode ser a busca por algo difícil de nomear, como o artista que busca a plenitude em seu trabalho, a capacidade criativa e, no caso da literatura, a busca pela palavra perfeita, o tom honesto, a grandiosidade, o gênio. Entretanto, outros estudiosos dizem que o ganso selvagem é a representação do amor lésbico, pois há uma passagem que ficou de fora do livro publicado que relaciona a letra V, inicial do nome Virginie Vita, ao ganso selvagem. Ali vinham voando na forma de um V. Porém, a própria Vita ficou intrigada com o ganso selvagem, não conseguindo chegar a uma resposta. Uma outra interpretação é sobre o ganso selvagem representar a busca da própria biografia de Orlando, como, entre, abre aspas, uma volta sobre si mesma que proclama sua própria impossibilidade, fecha aspas. Seja como for, das inúmeras interpretações é importante levar em conta que não existe o lado certo ou errado, pois todas são análises elaboradas pelo desejo de acertar. Cada crítico, fã e comentarista de Virginia Woolf, tenta encontrar a racionalidade, correndo atrás de seu próprio ganso selvagem, do seu melhor eu, para encontrar uma resposta ou algo que ilumine. Talvez seja isso, deixar a obscuridade onde está, como disse Virginia Woolf em uma carta para a Vita em 1924. Abre aspas. Gosto de sua obscuridade, de modo que podemos jogar com ela, interpretá-la de diferentes formas. Fecha aspas. Um sentido de continuidade permeia todo o romance que, muito diferente das estruturas convencionais, leva o leitor para o caminho de descobertas sutis, mas transformadoras da personagem Orlando, que ao final do livro se encontra realizada. Porém, fica claro que muito mais ainda está por vir. Ou seja, Orlando é alguém que conseguiu alcançar a plenitude, sendo este talvez o grande mistério que o próprio biógrafo busca. Abre aspas. O que é a vida? Perguntamos, apoiando-nos no portão do pátio. Vida, vida, vida. Fecha aspas. Virginia Woolf escreveu Orlando, inspirado em Vita Sackville West, sua amiga e amante. Foi um presente, mas também o desejo do autor em escrever algo leve para se divertir. Quando Vita leu o romance, ficou extremamente feliz, como também fica o leitor, por diversos motivos. Mas em comum, acontece um certo tipo de plenitude e admiração em também querer um amor que inspire algo tão maravilhoso quanto Orlando. Uma biografia fictícia a respeito da vida, da coragem, em realizar os desejos mais secretos, do amor e do caminho para a maturidade. E chegamos ao fim de mais uma resenha. Se você gostou, aproveite para acessar o nosso site www.livrecafé.com e lá tem muito mais coisa sobre Virginia Woolf. Até o próximo podcast. Um beijo. Tchau, tchau.